Vamos iniciar a nossa segunda audição de hoje do Dr. Vasco Antunes Pereira, Presidente do Conselho de Administração de Lusíades, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. Vamos interromper por uns segundos para iniciar a audição. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a audição ao Dr. Vasco Antunes Pereira, que eu agradeço desde já a sua presença aqui nesta comissão. Ele irá fazer uma intervenção inicial. Antes de dar a palavra ao doutor, vou só informar o seguinte, que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com a verdade, sob pena de cometer o crime de falsas declarações. Tem a palavra? Pode iniciar as suas declarações. Obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde. Bom, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Dr. Rui Paulo Sousa, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. O meu nome é Vasco Antunes Pereira, desempenho funções no Grupo Lusíadas Saúde há 11 anos e sou Presidente do Conselho de Administração desde julho de 2018. Apresento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito a vosso pedido. Estou inteiramente ao vosso dispor e espero prestar um contributo válido para o esclarecimento dos factos relacionados com o objeto desta comissão. Gostava de começar por esclarecer, no âmbito da convocatória para esta audição, e considerando que, como se refere na mesma, se visa apurar quem e por que meio marcou e ou desmarcou as consultas para as gêmeas no Hospital Lusíadas de Lisboa, prestei, como é do conhecimento dos senhores deputados, toda esta informação por escrito e sob reserva. A informação enviada corresponde aos dados registados no nosso sistema informático, referente ao agendamento das consultas e ao posterior cancelamento de tais agendamentos no nosso Hospital de Lisboa. Não podemos ignorar que se tratam de dados pessoais de saúde e, como tal, configura uma categoria especial de dados pessoais e que carecem, assim, de proteção acrescida. Sublinho que se trata de informação a que, em circunstâncias normais, eu próprio não teria acesso e que apenas solicitei para este específico efeito. Como é do conhecimento desta Comissão, estas consultas não se realizaram no Hospital Lusíadas de Lisboa. Adicionalmente, antecipo dois pontos que julgo fundamentais para o esclarecimento de vossas eventuais questões. Ponto número 1. Eu nunca tive qualquer ação no sentido de influenciar o agendamento ou o posterior cancelamento destes agendamentos e não tenho qualquer conhecimento, qualquer colaborador do Grupo Lusíadas tenha tomado qualquer ação nesse sentido. Ponto número 2. Não conheço pessoalmente a família envolvida, nem tive qualquer contacto com nenhum interveniente no âmbito deste processo. A intervenção da Lusíadas Saúde, neste caso, limita-se ao agendamento de consultas e posterior cancelamento desse agendamento, não tendo qualquer conhecimento sobre as razões que motivaram essas ações e que, em bom rigor, nos são completamente alheias. Ou seja, a nossa participação neste processo começa e termina aqui. Considerando assim ter deixado clara a intervenção diminuta da Lusíadas Saúde neste caso, agradeço a vossa atenção e reitero a minha disponibilidade para colaborar plenamente com os trabalhos desta Comissão. Permaneço naturalmente ao vosso dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Vasco Antunes Pereira. Antes de passar a palavra ao primeiro grupo parlamentar, o PSD, quero só indicar aqui dois pequenos pormenores. Portanto, lamentar em nome da Comissão que realmente esta comunicação tenha só chegado ontem à hora que chegou, portanto 19h32, o que só permitiu aos serviços enviarem aos grupos parlamentares durante a manhã de hoje, o que deu, digamos, muito pouco tempo para poderem analisar realmente o e-mail e usá-lo se assim necessário. A segunda é que, apesar da informação ser escrita, obviamente, sob reserva, como aqui indica, não será usado, digamos, o conteúdo integral ou os nomes citados das colaboradoras do vosso hospital, mas será usada, pelo menos, a informação que daqui se tira para algumas questões concretas relativamente, portanto, ao agendamento e ao próprio cancelamento da consulta, porque senão também não teria qualquer objetivo esta audição, porque esta audição baseia-se em, precisamente, esclarecemos como é que foi feita a marcação e como é que foi mais tarde até cancelada a informação. Portanto, a consulta. Após isto, dou então a palavra à Sra. Deputada Ana Santos, o parlamentar do PSD, que pode inquirir o depoente diretamente e o depoente pode responder diretamente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só um bocadinho, por favor.
Sr. Presidente, desculpe, mas foi o PSD que começou há bocado a audição, portanto...
Atenção, mas, Srs. Deputados, eu compreendo a vossa questão, mas isso apenas aconteceu porque faltam aqui grupos parlamentares. A sequência está correta. Okay. Simplesmente, como o Bloco de Esquerda seria o primeiro, era o primeiro a começar na última vez e agora seria o PCP, como não estão presentes, seguindo a sequência, portanto, calha outra vez, neste caso, ao PSD. Pode continuar, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento ainda o Sr. Engenheiro, penso que será engenheiro. Doutor.
Sim, sou advogado.
Cumprimento então o Sr. Doutor Vasco Antunes Pereira, agradecendo a presença e o depoimento nesta CPI. Bom, o Sr. Doutor foi chamado a depor nesta CPI na sequência do depoimento prestado pelo engenheiro Vítor Almeida, diretor comercial dos Lusíadas, no passado dia 5 de dezembro, e decorrente do facto de ninguém conseguir explicar quem marcou e quem desmarcou a consulta destas crianças no Hospital dos Lusíadas. O engenheiro Vítor Almeida não conseguiu explicar, a médica Teresa Moreno não conseguiu explicar, a mãe das crianças também referiu nesta CPI desconhecer quem marcou, alegando, aliás, não se recordar quando recebeu a confirmação da consulta no Hospital Lusíadas, apesar de ter referido que contactou esse hospital, ou este hospital, através do mail comercial. E-mail é a expressão que ela própria utiliza. Assim como também afirmou desconhecer quem marcou a primeira consulta das crianças no Hospital de Santa Maria, após desmarcação no Hospital Lusíadas, acrescentando, e cito, já era suposto me julgarem do sistema privado para o público. Bom, o Sr. Doutor veio ontem, ao final da tarde, informar por escrito esta comissão em que termos foram marcadas e desmarcadas as consultas. Ora, perante os esclarecimentos que o senhor veio agora prestar, a verdade é que, pelo menos para mim, está agora ainda mais baralhada esta situação. E porquê? Porque se a própria mãe, que alegou desconhecer como a consulta foi marcada, sabemos agora que foi ela quem agendou a consulta por telefone através do contact center. Não se entendem, aliás, os contactos que fez, as pressões que existiram antes desta data em que procedeu o agendamento da consulta, 21 de novembro de 2019, no sentido de ser estabelecido contacto com a médica e agendamento da consulta. Pressões, e vou-me ficar por aqui. Aliás, o engenheiro Vítor Almeida admitiu nesta CPI ter ajudado a mãe das gêmeas a conseguir o contacto da doutora Teresa Moreno. A própria mãe, Daniela Martins, em 16 de outubro de 2019, enviou um e-mail a Vítor Almeida com conhecimento a José Magro, em que manifesta o interesse em contactar Teresa Moreno, e-mail enviado ao que se supõe, por sugestão de José Magro, a Nuno Rebelo de Sousa. Mas não se entende que, como se nada se tivesse passado antes desta data, 21 de novembro de 2019, a mãe, através do contact center, agenda as consultas a 21 de novembro de 2019. E mais, muito menos se entende que no dia a seguir à marcação, a consulta tenha sido desmarcada. Uma consulta onde tantos estiveram envolvidos no seu agendamento, envolvidos no momento anterior a este agendamento, através, repito, do contact center a 21 de novembro de 2019, que levanta mais dúvidas do que certezas. O senhor doutor tem alguma explicação para isto? Pergunto-lhe.
Todos os factos relacionados com o agendamento e desmarcação destas consultas foram descritos e enviados para os senhores deputados. A razão pela qual nós optámos por não o fazer aqui de forma oral, primeiro foi para ficar absolutamente claro, e em segundo porque consideramos que não podemos divulgar esses dados sob pena de violar dados de especial sensibilidade, que são dados de saúde. Portanto, eu julgo que estar claro nas nossas declarações escritas exatamente como é que o processo decorreu.
O senhor doutor teve conhecimento destes contactos prévios anteriores a esta data?
Os
contactos prévios, anteriores à data em que a mãe das crianças, através do contact center, agenda esta consulta, a 21 de novembro de 2019.
Eu tive conhecimento do envolvimento do grupo no processo quando no verão surgiu o nome do grupo nos meios de comunicação. Nessa altura, reuni com o diretor comercial, reuni com o resto da equipa para entender o que é que tinha sido a nossa participação. E nessa altura também, depois de aferirmos todo o processo, a nossa conclusão foi que todo o envolvimento dos profissionais do grupo foi de acordo com os procedimentos que estão instituídos. Não houve aqui, da nossa parte, qualquer tipo de, de processo diferente daqueles que são os processos naturalmente instituídos no grupo.
Sra. Doutora, essa reunião foi quando? Desculpe.
Foi no verão, foi quando apareceram, não consigo precisar a data, foi quando apareceram...
Mas em que ano?
Deste ano, 2024, foi quando apareceu as informações sobre o envolvimento do grupo Lusíadas num caso que eu considerava ser totalmente alheio ao grupo.
Nessa reunião, o Sr. Doutor abordou este facto de que, eventualmente, os contactos foram estabelecidos numa data anterior? Ou questionou quando é que teriam sido efetuados os primeiros contactos com o Hospital dos Lusíadas no sentido de obter o contacto da médica Teresa Moreno?
Não, para mim ficou claro, conforme consta nos documentos que foram partilhados, que houve, e que esta comissão tem acesso, que houve um contacto inicial por parte, por e-mail, por parte da senhora Daniela Martins ao engenheiro Vítor Almeida.
Houve, efetivamente, Sr. Doutor.
Pronto. Esse e-mail, tive conhecimento desse e-mail. Desse e-mail não houve qualquer consequência nem partilha de informação de volta nesse e-mail. Tanto quanto é do meu conhecimento, esse e-mail não teve resposta e não foi, a informação não foi, não houve qualquer tipo de consequência.
Sr. Doutor, eu penso que teve resposta. Permita-me só que consulte, por favor, os documentos. Não, esse e-mail teve efetivamente resposta. Esse e-mail teve efetivamente resposta. Portanto, o que eu estou a questionar o Sr. Doutor, ou o que lhe estou a perguntar é isto. O Sr. Doutor não acha estranho, tendo existido um e-mail anterior, no sentido de obter esse contacto da doutora Teresa Moreno, que venha à mãe depois, através do contact center, solicitar o agendamento da consulta a 21 de novembro de 2019?
Não.
Não?
Não.
Então porquê?
A senhora deputada perguntou-me se eu acho estranho. Eu não acho estranho.
Mas porquê é que o senhor não acha estranho?
Porque posso só existem perguntar? Três formas de agendar consultas no grupo. Uma, e a mais usual, é por via do contact center. Foi a via que a senhora me está a referir aqui, que foi utilizada.
Precisamente.
Outra via é por via dos meios eletrónicos, ou seja, das plataformas do grupo. Ou seja, por via da app ou por via do site em que as pessoas diretamente agendam. E a terceira via é pelo hospital diretamente. Portanto, sempre que existe qualquer tipo de pedido relativamente ao agendamento de consultas, ou são enviados para o hospital e o hospital é que procede a esse agendamento. Pelo que está a relatar, aquilo que acontece foi que não houve nenhum agendamento feito por esta via do hospital, o que houve foi um agendamento por via de um contact center.
Oh, Sr. Doutor, mas é que não se trata de um e-mail qualquer? Trata-se de um e-mail em que a mãe destas crianças envia ao diretor comercial dos Lusíadas com conhecimento a José Magro, portanto não são umas quaisquer pessoas. E, portanto, eu, pelo menos, parece-me muito estranho que depois de previamente terem sido estabelecidos todos estes contactos, se venha a agendar, como qualquer cidadão comum, uma consulta no Hospital Lusíadas através do contact center. É isso que eu lhe pretendo transmitir e queria, efetivamente, colher a sua opinião. Mas vamos avançar. Pergunto-lhe ainda o seguinte, o Hospital Lusíadas estaria apto a administrar o Zolgensma?
Essa pergunta não tem uma resposta, absolutamente. Eu não lhe consigo garantir o que lhe vou dizer, eu julgo que não. Este tipo de medicamentos, segundo eu entendo da legislação aplicável a este tipo de medicamentos, são medicamentos que necessitam de passar por uma comissão e são administrados em centros especializados e habilitados para o efeito.
Acha que a família sabia disso, do que me está a acabar de referir?
Não sei, terá de perguntar à família.
Neste momento estou a perguntar ao Sr. Doutor, e portanto o Sr. Doutor poderá ou não responder, já percebi que não quer responder. Acredita no real interesse em que este medicamento fosse administrado nos Lusíadas por parte da família destas crianças?
também não consigo responder.
Ou acredita antes que o interesse seria o encaminhamento pela médica Teresa Moreno para o Serviço Nacional de Saúde?
Também não lhe consigo responder a essa pergunta.
Perguntava-lhe ainda o seguinte. O Soutor acredita que em simultâneo com esta pressão, esta notória pressão para agendamento da consulta no Hospital dos Lusíadas, estivesse a fazer-se de igual modo e em simultâneo a mesma pressão para agendamento da consulta no Hospital de Santa Maria e que uma vez que tal foi conseguido, aliás, para um dia antes do dia em que foi agendada a consulta no Hospital dos Lusíadas, tal tivesse conduzido à desmarcação no Hospital Lusíadas?
Também não consigo responder a essa pergunta, Sra. Deputada.
Não tem nenhum conhecimento sobre isso?
Sobre as razões que motivaram?
Sobre esta pergunta que lhe fiz, Soutor?
Não, não tenho. Essa é uma pergunta que terá de fazer ao próprio.
Sr. Deputado, depois terá que terminar.
Sim, sim. Soutor, conhece Nuno Rebelo de Sousa?
Não.
Juliana Drummond, conhece?
Também não.
A Lusíadas Saúde era, pelo menos à data dos factos, associada da Câmara de Comércio Luso-Brasileira. Nuno Rebelo de Sousa era o presidente. Nem por esse motivo tiveram alguma vez necessidade de conversar?
Não.
Quem fazia os contactos com a Câmara de Comércio em representação da Lusíadas Saúde?
Houve uma alteração da pessoa, do elemento do grupo Lusíadas que fazia parte na Câmara de Comércio por volta desta altura. E, portanto, anteriormente era a doutora Cristina Quadrate e passou a ser o engenheiro Vítor Almeida.
É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Vasco Antunes Pereira. Vou agora dar palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Ana Brunhosa, pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana, tem que desligar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Dr. Vasco Antunes Pereira, pela sua presença. Vou continuar no raciocínio da Sra. Deputada Ana, que, de facto, o senhor confirma, as consultas foram agendadas a 21 de novembro e depois a 22 de novembro nós temos aqui uma confirmação por parte de uma senhora do Contact Center. A minha questão é, entre a consulta e a validação, o médico, neste caso a doutora Teresa Moreno, teve algum tipo de intervenção? É normal entre a inscrição no Contact Center e depois a confirmação por parte, é normal que o médico visado para se ter a consulta tenha intervenção, neste caso a doutora Teresa Moreno?
Não, não há qualquer intervenção. O que existe é, existem agendas, dos médicos têm agendas abertas e, mediante a solicitação de agendamento para uma determinada especialidade, especificamente para um determinado médico, o Contact Center agenda para ou a primeira vaga, se for esse o pedido do cliente, ou para a vaga na data possível que o cliente esteja a solicitar. Portanto, não há nenhuma intervenção do corpo clínico.
Que tipo de documentação é pedido a quem marca uma consulta? Ou seja, eu posso telefonar em nome da mãe, se eu tiver os processos clínicos das crianças, qual é o tipo de identificação que é feito? Eu pergunto, sou clara, é possível alguém ter marcado em nome da mãe a consulta e identificar-se como a mãe?
Deixe-me explicar como é que funciona o processo de agendamento e de desmarcação de consulta, se calhar responderá à sua pergunta, senão poderemos ver como pode esclarecer. Todo o processo de agendamento de consultas são necessários o nome completo da pessoa para quem está a ser agendada a consulta, a data de nascimento, o número de identificação fiscal, se o tiver, e a especialidade para a qual está a ser solicitada e, caso o cliente pretenda um médico específico dentro de uma determinada especialidade, o médico para que pretende. Esta informação, naturalmente, como compreenderá, para a pediatria é prestada sempre por um adulto. As crianças não ligam a marcar consultas para elas próprias. E, portanto, a mesma informação é necessária para a desmarcação do ato. Ou seja, eu posso solicitar uma marcação de uma consulta para mim próprio para amanhã, prestando todos estes dados, e depois pretender desmarcar. Posso eu desmarcar pessoalmente ou posso pedir a alguém que desmarque por mim, dando todos estes dados à pessoa para poder desmarcar.
Nós estamos a falar de um processo que era já em que havia informação pública e, portanto, há bocadinho falou do caso do Sr. Engenheiro Vítor Almeida, a quem o Dr. José Magro deu informação sobre as meninas. Portanto, questiono, é possível a consulta ter sido marcada por alguém pertencente à vossa instituição, mesmo que não seja médico? Tendo acesso a estes dados, que eram públicos, porque circulavam nas redes sociais, os dados sobre as meninas, a vontade de se contactar a doutora Teresa Moreno, que era a única no país, a única neuropediatra que tratava estas doenças, seria difícil alguém ter esses dados que referiu que eram necessários para marcar a consulta?
Eu não sei se seriam fácil ou difícil, são os dados que são solicitados pelo grupo ou agendamento de qualquer consulta. E não das pessoas, não das gêmeas aqui visadas. De qualquer um de nós, se quisermos agendar ou cancelar, são estes os dados que lhe são solicitados.
Pois, mas eu estou aqui a dizer que era informação pública, ou seja...
Estes dados?
Sim, até circulavam entre mails com pessoas da sua instituição, tinham, como aqui a senhora deputada Ana acabou de referir, tinham os processos clínicos... tinham os nomes das meninas e, portanto, tinham todos os dados necessários para, através do sistema, em nome de alguém, cumprir esses requisitos que acabou de referir. Portanto, eu não sei qual é o controlo e, portanto, tenho aqui alguma dúvida. E essas dúvidas acentuam-se mais quando nós temos aqui o registro de um cartório notarial que certifica mensagens enviadas via WhatsApp trocadas entre José Magro e Nuno Rebelo de Sousa. E no dia 15 de outubro de 2019, a partir do José Magro, nós temos caro amigo Nuno, na semana passada, o Eduardo, e o Eduardo é o Eduardo Migliorelli, um cidadão brasileiro, que pediu o contacto das médicas Teresa Moreno e que aqui foi confirmado por José Magro que foi este Eduardo Mogliarelli, um cidadão brasileiro, que lhe pediu que obtivesse o contacto da médica Teresa Moreno e de José Pedro Vieira, que trabalhavam no Hospital Lusíadas. E, portanto, ele diz: caro amigo Nuno, na passada semana o Eduardo pediu-me apoio junto ao Hospital Lusíadas em teu nome para as gêmeas e caracteriza aqui. Disse-me ontem que, entretanto, já resolveste, está equacionado ou ainda precisas de ajuda nos Lusíadas. Mais tarde, no dia 15 de outubro de 2019, Nuno Rebelo de Sousa diz: fala, Zé, e três pontos de exclamação. E depois, ainda, no dia 15 de outubro de 2019, Nuno Rebelo de Sousa diz... para José Magro: na realidade, a mãe ainda não conseguiu falar com nenhum dos médicos. Pediu ajuda a vários médicos, mas só conseguem complicar e fazer comentários sobre se têm ou não direito ao tratamento, em vez de ajudarem com os contactos dos médicos. Clássico português. No dia 15 de outubro de 2019, Rebelo de Sousa diz: só arrumam problemas em vez de soluções. E, portanto, diz: a mãe está a tratar do CC para levar a ZAP para Portugal e estamos a trabalhar nisso com tanta urgência. No dia 15 de outubro de 2019, Nuno Rebelo Sousa para José Magro diz: os pais da criança ainda tentam conseguir falar com os médicos. E, portanto, diz: se puderes ajudar, ótimo. Mas no dia 15 de outubro, José Magro diz: Nuno, pede à mãe para escrever dois parágrafos ao diretor. Dá o contacto do diretor e diz: com CC para mim. Aqui é tudo muito estranho, porque Nuno não conhecia a mãe, mas afinal José Magro pede a Nuno para pedir à mãe. E, portanto, há aqui um contacto que é dado de alguém que tem um cargo nos Lusíadas E depois sabemos, a senhora deputada Ana falou há bocadinho desse mail que a mãe teria enviado para Vítor Henrique Almeida com conhecimento de José Magro, e depois, para nossa surpresa, quem responde à mãe não é Vítor Almeida, mas é José Magro a dizer: a senhora tenha calma, que tudo se vai resolver. Magro aqui responde, justifica-se, porque também é pai e por questão de humanidade queria ajudar, mas Vítor Almeida aqui na CPI reconhece que é estranho que o mail que lhe seja enviado para Vítor Almeida seja respondido por José Magro. Mas no dia 22 de outubro, José Magro diz: bom dia, Nuno, tenho a informação que a médica já está em contacto com a mãe das duas bebés. E depois responde-lhe Nuno Rebelo Sousa: obrigada, Zé, não tenho a certeza disso, mas já estamos a tentar escalar o problema, tema difícil. E, portanto, tudo isto aqui revela contactos, não só entre um empresário José Magro, que conhecia Vítor Almeida, e depois temos esses mails trocados, e depois temos a marcação das consultas para uma médica que são desmarcadas, e depois são marcadas num hospital público para a mesma médica. Eu perguntava, nós aqui estamos a ouvir esta história, e perguntava-lhe, enquanto homem experiente, porque é presidente de uma instituição grande, acredita em coincidência, Sr. Doutor?
Não me parece que seja, as minhas crenças não me parece seja o que eu vim para aqui.
Mas, ou seja, estou-lhe a contar esta troca de mails, esta troca de pedidos que envolvem a sua instituição. Que envolvem a sua instituição. E mais, estamos a falar de uma empresa de seguros. As meninas tinham seguros e a dona da empresa de seguros também é dona dos Lusíades. E, portanto, o facto das meninas serem tratadas evitava despesas enormes à seguradora, pelo menos durante o período de vida das crianças. Se vivessem até aos 10, era durante 10 anos. Se vivessem até aos 15, era durante 15 anos. Portanto, nós temos aqui uma seguradora que tem também, cujo dono também era dono dos Lusíadas, e temos aqui a intervenção dos Lusíadas, e no fim deste processo a seguradora deixa de pagar, porque quem paga é o Estado português, deixa de pagar um montante elevadíssimo que pagaria durante todo o período da vida das crianças, que nós esperamos que seja longo. E, portanto, há aqui algo que nos incomoda, é saber se todos estes contactos e depois a posterior agendamento no SNS trazem benefícios para a seguradora, trazem, claros, e o envolvimento do Lusíadas, que afinal também era detido pela mesma empresa que detinha as seguradoras. E volto-lhe a perguntar, a senhora doutora acredita que há coincidências aqui?
Eu vim esclarecer factos e terei todo o gosto em contribuir no esclarecimento de factos. Emitir juízos ou opiniões não me parece que faça parte da convocatória que me fizeram para estar nesta comissão parlamentar de inquérito.
Eu entendo lindamente a sua resposta e entendo a sua postura. A verdade é que nós estamos a falar de um grupo Lusíadas e de uma seguradora que eram detidos pela mesma empresa. E o primeiro ponto de contacto para entrar em Portugal, ou um dos, foi o grupo Lusíadas. E foi, há um dirigente da sua instituição que é envolvido aqui. E há um filho de um presidente que sabemos que contactou o pai e que escalou o problema, temos aqui. E, portanto, será que é por o facto da consulta nos Lusíadas das não garantir o acesso ao medicamento? Pergunto, o que é que aconteceria se as meninas tivessem sido atendidas no hospital dos Lusíadas? Aliás, como a senhora deputada Ana, que me antecedeu, referiu, havia a garantia de que elas tinham acesso ou não? Se calhar também não me consegue responder a estas questões e estou aqui a divagar.
E tem que terminar, Sra.
Sim, acabei, Sr. Presidente.
Eu julgo que a doutora Teresa Moreno esteve já nesta comissão parlamentar de inquérito e ela, melhor que ninguém, poderia esclarecer o que poderia acontecer. Eu não sou médico e não sei quais seriam as opções terapêuticas da doutora Teresa Moreno, mas garantidamente teriam de ser aquelas que estão disponíveis para os hospitais privados. Novamente, como eu disse há pouco, eu julgo que este medicamento não estava disponível à data para nos hospitais privados.
Bom, nós não podemos esquecer que também temos acesso a uma troca de mails entre José Magro e Vítor Almeida, em que Vítor Almeida diz: vou colocar-me em campo para ver se encontro a médica e o contacto. E, portanto, e até agenda um encontro para dia 5 de novembro, de dezembro, que é o mesmo dia das consultas das meninas no Hospital de Santa Maria. E volto a perguntar-lhe, acredita em coincidências? E termino, Sr. Presidente.
Eu julgo que não fará sentido dar a mesma resposta que acabei de dar, mas se quiser posso dar novamente.
Eu só lhe agradeço a sua disponibilidade, obviamente.
Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Vasco Antunes Pereira. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, o parlamentar do Chega. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Vasco Pereira. Eu gostava de lhe perguntar, ainda relativamente a esta questão do Hospital de Lusíadas, e não tanto relativamente à prescrição ou não do medicamento, mas relativamente à relevância do cancelamento da consulta, no fundo. Eu julgo que tenha conhecimento, de uma forma, vou chamá-lo de uma forma abreviada, do que é o regulamento de acesso à primeira consulta na especialidade.
Aplicável no setor público.
Sim, exatamente. Se conhece, portanto, foi aprovado pela Portaria 147 de 2017.
Sim, tenho ideia dos termos gerais do regulamento.
Uhum. E nesses termos, tem ideia se uma pessoa que vá a uma consulta numa instituição privada, como seria o caso dos Lusíadas, poderia, por essa via, ser referenciado para um hospital público?
Novamente, o Grupo Lusíadas não tem qualquer capacidade de introduzir membros dentro daquilo que é o espectro do sistema do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, os doentes que são referenciados para o Grupo Lusíadas ou que vêm ao Grupo Lusíadas, nós não temos qualquer capacidade de influenciar, introduzir ou de alguma maneira, eu diria, afetar o acesso deles ao Serviço Nacional de Saúde.
Mas, no caso, esta portaria, no seu artigo 8º, diz especificamente, vou apenas ler a parte que interessa para não estar a amansá-los, mas basicamente que o SIGA, a primeira consulta hospitalar, obedece às seguintes regras específicas de funcionamento e depois diz que as referenciações para a primeira consulta hospitalar são efetuadas nos seguintes termos e depois referenciações a partir de entidades externas ao SNS, onde, aqui da minha interpretação, uma entidade externa ao SNS pode ser uma entidade hospitalar de cariz privado, como é o caso dos Lusíadas. E, portanto, a meu ver, nesta perspectiva, pode haver uma referenciação de uma entidade privada para o SNS.
Não lhe consigo confirmar que é o seu entendimento, mas...
Não tem conhecimento se no âmbito dos trabalhos dos médicos, não é? O trabalho normal, se não fazem essas referenciações recorrentemente?
Eu julgo que a referenciação não será o termo correto.
Eu estou a usar o termo da portaria.
Não, certo. As portarias normalmente funcionam muito para o setor público. O ponto que nós temos tem a ver com a opcionalidade que o doente tem de escolher qualquer instituição para o seu tratamento. E, portanto, quando vem, é muito normal, é habitual, nós termos aquilo que nós denominamos a nossa taxa de no-shows, taxa de pessoas que agendam consultas e que depois optam por não ir à consulta e por poder seguir o seu tratamento noutras unidades. Poderão ser elas do setor privado ou do setor público. Para qualquer um deles haverá critérios de elegibilidade.
Uhum. Sim, mas essa não é a circunstância, ou seja, neste caso ela poderia ter aparecido e a médica, por exemplo, por aquilo que estava a referir há pouco, o medicamento não estar ainda aprovado e o Hospital de Lusíadas não ter a competência para fazer o pedido ao Infarmed para depois o tratamento com o respectivo medicamento, a médica, que até por acaso estava no Serviço Nacional de Saúde, mas não teria que estar, fazer essa referenciação, dando indicação de que aquelas crianças estariam aptas para um tratamento com o medicamento X, mas que teriam que ser vistas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
Eu não tenho conhecimento profundo desse diploma, a ponto de lhe poder confirmar o que me está a dizer.
No fundo, aquilo que gostaríamos de saber é se, mas se calhar também não nos sabe dizer, era se no âmbito das funções dos médicos no Grupo Lusíadas, se tem conhecimento de alguma vez ter acontecido alguma referenciação deste tipo.
Não, vamos lá, o Grupo Lusíadas é um grupo de saúde privado e que pretende prestar cuidados de saúde, esse é o objeto da nossa, claro, toda a nossa atuação. Não é referenciado doentes para fora do Grupo Lusíadas. Portanto, o que nós queremos é reter os doentes.
Não é?
E, portanto, o ponto é, se isso existir, é um processo que eu não sei qual o enquadramento jurídico específico, mas será sempre uma exceção. Nunca é um processo normal, se quiser, dentro do grupo.
Sim. Sim, diria que neste caso seria sempre em circunstâncias em que o grupo, por alguma razão, não estivesse capaz de prestar os cuidados, neste caso em específico, objetivamente não conseguiria fazê-lo. Queria lhe perguntar outra coisa. Relativamente ao e-mail que nos enviou, diz especificamente que as consultas foram agendadas a título particular, sem qualquer seguro associado. O facto de na consulta não terem identificado um seguro não significa que no momento em que estivessem presentes para a consulta não pudessem vir a identificá-lo.
Eu não vou responder especificamente neste caso e vou responder genericamente.
Sim, genericamente.
Qualquer pessoa pode apresentar uma entidade financeira responsável, uhum. ou seja, uma seguradora, um subsistema, uhum. em qualquer momento do seu tratamento. Uhum.
Portanto, a circunstância de não ter feito no contacto inicial não significa que não tivesse efetivamente um seguro de saúde que pudesse vir a utilizar.
A circunstância de qualquer cliente, quando agenda uma consulta, não referir qual é a seguradora ou a entidade financeira responsável, não impossibilita ao cliente de o apresentar posteriormente.
Muito bem. Relativamente a outra questão que já foi aqui abordada, a questão da propriedade dos Lusíadas. Uhum. E, portanto, na altura dos factos, quem é que era o proprietário do grupo Lusíadas?
O proprietário afinal Sim. era a United Healthcare, o United Health Group, um Exatamente. Grupo americano,
chamado United Health. Que detinha também a Amil.
Que detinha também a Amil.
E, nesse caso, não considera que, de alguma forma, o grupo Lusíadas acabou por beneficiar desta mudança dos cuidados no serviço privado para o serviço público, até porque, como referi há pouco, dizia que o grupo Lusíadas não tem qualquer interesse em transferir os utentes, não é? Portanto, quer retê-los porque quer fazer os tratamentos.
Não. Não considero.
Não beneficiou?
Não.
Ok. Mas se as gêmeas tivessem sido lá acompanhadas, o grupo teria tido benefício económico?
Hipoteticamente, se um cliente for seguido nos Lusíadas, por oposição a estar a ser seguido em qualquer outra organização, naturalmente que é o objeto do nosso grupo. E, portanto, sim, teríamos vantagem em seguir os doentes e não referenciar os doentes.
Porém, se as gêmeas tivessem o seguro de saúde com a AMIL, por sua vez, teria que pagar os respectivos tratamentos. E aí teria, eu não vou dizer o prejuízo, porque faz parte do que é a atividade da seguradora, mas teria um valor associado, que teria que custear.
Oh, senhora deputada, estamos a falar num conjunto de pressupostos uhum. que teriam todos de acontecer para esse facto sim. conduzir como está a dizer. E, portanto, os pressupostos que está a referir seria se uma pessoa que agendasse uma consulta no grupo Lusíadas, uhum. Que não identificou uma entidade financeira responsável, se viesse a identificar uma entidade financeira responsável, se o tratamento uhum. viesse a ser possível ser efetuado uhum. e se a entidade financeira responsável assumisse a responsabilidade por esse tratamento, uhum. a resposta é se o grupo Lusíadas teria uma vantagem, teria. Uhum. Se a seguradora teria uma desvantagem, eu não sei gerir seguradoras e, portanto, não lhe consigo dizer uhum. se está envolvido dentro do algoritmo deles ou não.
Muito bem. Ainda há pouco fui eu que não percebi, talvez tenha referido, porque houve alguns momentos em que variou no tempo, portanto, ora estávamos a falar da altura dos factos, ora já estávamos numa fase mais posterior. E se calhar a pergunta mais simples e a primeira é quando é que teve conhecimento do caso específico destas gêmeas?
Pelos meios de comunicação, quando começou a existir, eu diria, toda esta cobertura dos meios de comunicação. Uhum.
E, portanto, o tal e-mail que já foi aqui falado do engenheiro Vítor Almeida, tomou conhecimento dele também posteriormente ou na altura em que ele foi enviado?
Não, bastante posterior. Foi no verão, eu julgo, de 24.
Já de 24. Verão. Pronto, era essa dúvida que eu tinha ficado. Não tinha percebido se tinha sido na altura ou posteriormente. Relativamente ainda à questão da marcação das gêmeas, pronto, eu não sei o nível de informação que foi transmitido, obviamente, com a marcação da consulta, mas à partida pela patologia que estava identificada, seria sempre crianças que teriam como é que é dizer, um acompanhamento necessário, próximo, ou seja, no fundo teria aqui, estariam envolvidos quantias avultadas. Nessa circunstância, nunca há qualquer, digamos, aviso, qualquer alerta para a administração ou para o diretor de serviços, nada.
Repare, o nosso, as três vias de agendamento de consulta, tem o contact center, os meios digitais ou o hospital diretamente. Por via do contact center, o contact center é um contact center administrativo, é um contact center como tantos outros contact centers que existem em Portugal e, portanto, não têm mais pequena noção de quais, do que é que estamos, do ponto de vista de dimensão, a falar. Além de que isto seria o agendamento de uma primeira consulta e, portanto, um agendamento de uma primeira consulta é uma primeira consulta, é uma consulta exploratória.
Muito bem. Eu não tenho mais nada para perguntar. Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Vasco. Vou agora dar palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, que pode inquirir o doente diretamente e o doente responder diretamente tem a palavra. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Vasco Antunes Pereira. E confesso que eu tenho alguma dificuldade em fazer-lhe muitas perguntas nesta audição, porque de facto está aqui para explicar a questão da marcação e desmarcação das consultas, mas eu acho que todos sabemos como é que se marcam e desmarcam consultas num hospital privado. De facto, quer dizer, pode ser por uma app, não são precisos propriamente dados, pode-se ligar para o contact center, portanto, há um telefonema que marca as consultas, há um telefonema que desmarca as consultas, quer dizer, qualquer pessoa pode dar um nome e marcar uma consulta por outra, portanto, eu confesso que não consigo mesmo perceber que mais explicações é que são precisas. Também agradeço a informação que enviou, porque pelo menos isso fica claro que foi através do contact center, já sabemos que não foi na app ou que não foi alguém que se deslocou lá. E, portanto, eu não consigo propriamente perceber o que é que estamos à procura neste ponto, porque, de facto, a marcação de uma consulta num hospital privado é uma coisa que é simples, diria. Portanto, não consigo perceber, portanto, não tenho muito mais perguntas neste ponto e também para explicar, por isso é que nós não votámos a favor da sua audição, porque, de facto, creio que não há aqui muito mais a explicar neste ponto. Tinha outras perguntas, de facto, para lhe fazer, acho que já foram explicadas, de uma eventual conversa com o engenheiro Vítor Almeida, quando mesmo se, teoricamente, foi envolvido aqui neste processo para tentar obter o contacto da doutora Teresa, mas creio que já esclareceu isto. Uma eventual ligação sua ao doutor Nuno Rebelo de Sousa já disse que não existe. E, de facto, apesar de continuar a haver aqui esta coincidência, vou-lhe chamar assim, entre a seguradora das crianças e o dono do atual grupo Lusíadas, eu, em particular, não acredito propriamente nesta coincidência, mas, de facto, nós não temos muito mais dados que possamos usar, que demonstrem que não passe apenas de uma coincidência. O Dr. Vasco já respondeu sobre isto, portanto, já aqui ainda agora acabou de explicar, portanto, não vou repetir as perguntas sobre isso e, portanto, eu não tenho mesmo mais nada para acrescentar, portanto, queria-lhe só perguntar se tem mais alguma coisa a acrescentar relativamente a este processo que nos queira dizer e que acrescente aqui àquilo que já disse. Obrigada.
Não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Dr. Vasco Antunes Pereira. Penso que não há segunda ronda. Portanto, nesse caso, agradeço mais uma vez a sua presença hoje aqui nesta comissão e dou por terminada esta audição. Obrigado.
Muito obrigado.